Arquitetura entre vistas. Um novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify.
Em 2019, Studiolo surge naturalmente como espaço ideal para Rui Filipe Pinto desenvolver os seus projetos e investigação entre Portugal, Suíça e o mundo. Com o seu trabalho, tenta estabelecer relações diversas entre a natureza, o contexto, a história da arte e a arquitetura. Podemos encontrá-lo também enquanto professor em Zurique e tem sido presença assídua no Porto Academy e no Porto. Rui, é inevitável começar esta conversa sem antes sugerir que nos fales um pouco sobre o que significa Studiolo e o porquê de usares esta palavra e ser este o nome que usas para dar o nome à prática da tua arquitetura.
Obrigado pela introdução. Então, quando comecei a trabalhar enquanto arquiteto e em outros escritórios, sempre tive uma certa ligação, um certo apreço por questões com uma certa profundidade, ou seja, não gostava das coisas que ficassem um bocadinho à superfície. E na altura, lembro-me de descobrir estes estudiolos, da altura da Renascença, e basicamente eles não eram mais do que salas bastante carregadas, onde figuras iam recolhendo objetos e livros e guardavam a sua produção intelectual. Ou seja, era uma espécie de contentor, vamos lhe chamar assim, de informação que estava muito ligada à própria dimensão de cada indivíduo. Em último caso, poderia-se entender que esta sala era uma projeção intelectual do próprio indivíduo. E isso interessava-me, essa ideia de haver um espaço físico, haver uma fisicidade do pensamento de alguém e do interesse de alguém, convertida num espaço. E então, quando comecei a pensar se algum dia tivesse uma prática individual, o que é que isso significava, e como quase todos nós, a prática individual começou no meu quarto, com uma mesa e com os meus livros. O quarto acabou por tornar-se estudiolo, onde eu guardava as minhas coisas, onde eu ia pondo uma maquete que acontecia, onde eu ia pondo os desenhos, onde eu ia guardando tudo. E este quarto, que a grande parte do tempo até era o sítio onde eu dormia, tornou-se essa sala, que era basicamente uma exteriorização daquilo que eu andava à procura e daquilo que eu estava interessado. E como não queria ter um escritório com nome próprio, porque não me interessava essa ideia de figura principal, de figura cara, de ter o meu nome na porta, Studiolo acaba por surgir um bocado de forma natural.
Sendo Studiolo o teu quarto, o teu sítio de comer, o teu escritório, biblioteca, o teu laboratório ou esconderijo, não te posso deixar de pedir que faças agora uma pequena descrição desta fisicidade do teu próprio indivíduo. Como é que é o sítio onde trabalhas?
O espaço onde agora mesmo o Studiolo existe é, como descrevo, é um bocadinho de tudo. É onde tudo acontece, embora hoje em dia estejamos, sobretudo, no momento onde tu com o teu laptop tens o teu Studiolo em todo lado, na realidade. Se bem que a mim interessa-me essa questão espacial de ter um sítio recolhido onde eu guardo as coisas todas. E para mim esta ideia de que as coisas são físicas é muito importante. Eu, por exemplo, ando sempre com um disco externo atrás onde tenho tudo, onde tenho imensos livros que digitalizei porque acho que é importante, mas não troco o prazer de folhear o livro, não troco o prazer de fazer uma maqueta. Isso, nesse sentido, é importante, esta fisicidade das coisas. Eu diria que, hoje em dia, o Studiolo é quase o reduto, percebes? É onde eu venho e onde eu me sinto mais confortável. Mas, se for necessário o Studiolo ser uma mesa de café, ou porque estou a apanhar um avião e tenho que ser no aeroporto durante 2 horas porque tenho uma escala, também pode ser. O Studiolo é um espaço físico, mas que pode ter uma representação mental.
Toda a arquitetura deve então ser ou ter esta ambição de ser um Studiolo?
Não sei se toda a arquitetura, mas eu sou suspeito, mas eu acho que todo o arquiteto tem o seu Studiolo, diria mais assim. Não sei se toda a arquitetura é um Studiolo, mas todo o arquiteto tem o seu Studiolo. Mas pode ser um espaço mental, mas eu acho que todos os arquitetos, todas as pessoas quase têm isto, não é? Dependendo dos seus interesses. Eu não sei, acho que se fores para um atleta de alta competição, se calhar o seu Studiolo são fotografias dos seus desempenhos, a sua sala de troféus, onde tem as t-shirts que trocou a dada altura com outros atletas.
Achei muito interessante também uma referência à mitologia grega, ao deus Hermes. Também este deus é muito eclético, porque é o deus da riqueza, da sorte, é também o deus mensageiro e é considerado um dos deuses mais irreverentes da mitologia grega. Porquê a referência a este deus?
Há uma ambição, se calhar um bocado desmedida, mas eu gosto que as coisas tenham sempre uma ligação a uma ideia. Eu gosto que tudo seja uma espécie de storytelling, que tudo tenha uma história para contar. Então, o Hermes, que na cultura romana era o Mercúrio, é uma pergunta engraçada, porque eu podia ter escrito mail, ou correio, ou qualquer coisa, mas preferi dar essa dimensão a esta arte de enviar uma mensagem, com esta imagem mental de que aquela mensagem, aquele e-mail é carregado, ou aquele telefone é carregado por uma figura mitológica que vem de há imensos anos, que carrega estas coisas até mim, ou de mim para outra pessoa. As coisas são o que são, mas depois as coisas podem ser mais do que aquilo que são, e eu estou interessado nessas coisas, nessas questões da possibilidade, de como tu consegues construir uma narrativa a partir de uma coisa que é muito simples, como neste caso seria um contacto.
Como é que começa essa construção de uma narrativa quando te chega um projeto novo a ti?
Primeiro depende um bocadinho da natureza da encomenda, do projeto. Se for um mandato privado, existem vários tipos de interesse. Interessa-me conhecer um bocadinho a pessoa em si, perceber o que é que ela está à procura também, mas em o que é que ela se interessa. Depois há as questões da natureza própria à disciplina, como o contexto, a problemática, o programa, todas essas coisas. E isso tudo depois servem como ingredientes, e eu depois basicamente é como uma receita. Eu imagino aquilo, essas coisas todas, vou entendendo segundo a minha perspectiva e começa a tecer uma narrativa, uma história mental na minha cabeça que me ajuda a tomar decisões. Na realidade é um mecanismo de projeto. A narrativa é o que me ajuda a definir verdades, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a dizer não. Às vezes fazer concessões é o mais difícil também. É um bocadinho por aí, diria eu. Mas é importante para mim, fundamental, que cada projeto tenha sempre uma história para contar. Houve uma altura, por exemplo, em que os pintores retratistas faziam aquelas figuras. Foi escrito mais tarde que a grande capacidade destes artistas, e por isso que às vezes estas figuras em primeiro plano nos movem tanto, é porque eles não só conseguiam retratar fisicamente aquilo que viam, mas conseguiam, através da sua obra, retratar traços do caráter. E depois, o que era mais engraçado é que às vezes era subversivo, ou seja, uma pessoa que parecia completamente fria, se calhar não era, ou seja, era a visão do pintor, depois subvertia as coisas, queria contar alguma coisa, queria ir além daquilo que era o primeiro plano de entendimento. E essas coisas também são coisas que me interessam, essa capacidade de tu poderes contar a tua história, às vezes não é verdade. Isso é interessante também. Basicamente, o melhor dos cenários é que tu deixes a porta aberta para que quem vem mais tarde possa ser uma interpretação. Não tem necessariamente de ser a história que tu queres contar. Tu contas uma história com o teu projeto, depois eu, se calhar, se for contar-te o projeto, conto à minha maneira. Não significa que tu, quando o visites ou quando o vejas, interpretes a história da mesma maneira. Essa ideia de haver uma certa abertura também é importante. Do arquiteto enquanto criador de possibilidades, narrador de possibilidades, de cenários hipotéticos. Isso também é interessante, só que nem todos os projetos conseguem ter isso, é muito difícil. É a grande dificuldade do trabalho que eu tento pôr em prática, mas é a minha ambição também. Uhum. Movo um bocadinho neste âmbito entre dificuldade e pouco sucesso.
Eu acho bastante curioso teres referido isso dos retratistas. Eu estou agora a ler um livro de John Berger, que chama-se Modos de Ver, e ele fala exatamente sobre isso e sobre a interpretação do artista, a interpretação do comendador da obra, uhum, e da interpretação que nós vamos tendo ao longo dos tempos. A questão é, quando esta interpretação diferencia de pessoa para pessoa ou de tempo para tempo, não será isso uma fragilidade da própria arquitetura ou da narrativa que o arquiteto queria contar?
Não, não considero, e vou-te tentar explicar o meu ponto de vista. Vamos generalizar um bocadinho mais e não só incluir a arquitetura, vamos dizer todas as formas de expressão artística, considerando a arquitetura como uma forma de expressão artística. O criador tem uma ambição, ou tem uma narrativa neste caso, como estamos a falar, não é? E ele projeta e elabora esta obra com certos intuitos. O criador não pode ter a arrogância de esperar que quando X pessoa venha a esta obra, quando a observe, que sinta determinado sentimento. Tu não consegues fazer algo que provoque determinado sentimento em certa pessoa, porque o significado ou o sentimento ou o que quer que queiramos lhe chamar é o resultado do processo de interação entre o sujeito e a obra em si. Ou seja, o sujeito vem, projeta-se nessa obra e essa projeção tem a ver com a sua cultura, a sua educação, a sua história de vida, o contexto, o próprio dia. E esse objeto, de certa maneira, devolve alguma coisa. É nesse devolver, ou seja, neste processo de troca, que esse significado, esse sentimento se gera. É claro que, como todos somos diferentes, como todos temos histórias diferentes, todos vamos sentir coisas diferentes. Ou seja, eu acho que não existe essa problemática no sentido em que o que o criador deve fornecer são mecanismos de associativismos, deve criar possibilidades em que um se possa de alguma maneira reconhecer, segundo a sua história, segundo o seu percurso. Agora, ter a ambição de criar algo que toda a gente vai sentir da mesma maneira, eu acho muito difícil e acho, eu não gosto de ter a palavra impossível, mas acho mesmo pouco consequente enquanto ideia, porque também te limitas. Como é que tu dirias que crias algo que vai criar o mesmo tipo de impacto em todas as pessoas? Não sei se funciona bem assim. Eu acho que é interessante deixares essa possibilidade. Podes trabalhar mecanismos que estejam mais voltados para certas ideias, tentando exemplificar uma obra interessante, por exemplo. É uma obra com uma carga emotiva muito consequente. O Museu dos Judeus do Lipskind. O projeto tem uma carga simbólica muito grande. A primeira vez que visitei foi no inverno. O espaço é quente, quando estás, já és enterrado, é pouco luminoso. E depois, uma das primeiras salas que tu podes visitar, tem uma pessoa à porta, tu logo à partida te coloca um bocadinho de questões, tu entras, é uma sala muito vertical, não sei, diria 8, 9 metros de altura, com uma pequena frincha por onde entra alguma luz e é fria, gelada. Uma vez li que ele chamava aquilo a determinada altura no projeto a sala do pânico. Ele basicamente o que quer-te transmitir é que há um momento na vida daquelas pessoas em que um espaço escuro, frio, vertical, causava uma agonia muito grande. E a maioria das pessoas sentirá isso. Ou seja, existem mecanismos de tu tentares condicionar. Não invalida que alguém que, por dada questão na sua evolução enquanto ser humano, tenha uma apreciação diferente para estas condições, se possa sentir extremamente confortável. Mas o que me interessa e o que eu acho incrível é ver essa possibilidade do associativismo. Ou seja, tu entras naquela sala e aquilo ter um impacto sobre ti. Essa ideia do impacto é que eu acho que é fundamental. Depois o impacto que tem, ou seja, como isso se traduz, não é necessariamente importante na realidade. O impacto depois já existe. Depois és tu, é aquilo que tu és. É uma maneira também de trazer o sujeito para a obra, percebes? Os quadros do Roth não têm o mesmo impacto sobre todas as pessoas. Mas o facto dele, por exemplo, pintar os quadros naquele formato e não mais pequenos, era porque ele queria que o formato extrapolasse a escala normal e se tornasse mais do que objeto, se tornasse parte da vivência da experiência. Ou seja, ele está a chamar basicamente o observador do quadro para a própria experiência do quadro. Enquanto se ele fizesse exatamente o mesmo quadro, com a mesma proporção, com todas as mesmas dimensões, tudo em escala, se fosse metade ou um quinto, não ia ter esse impacto corporal, porque não consegue chamar da mesma maneira. É importante isso. Pelo menos eu acho.
E todo o sujeito tem essa sensibilidade para conseguir ler um espaço?
Não necessariamente, mas isso também não é necessariamente importante. É um bocadinho a mesma coisa. O não sentir é um ato de interação. Algo que não te toca, já a partir de uma posição tua também. Se não te diz nada, o silêncio em si também é um som. Portanto.
Porquê que procuras esta solução para a arquitetura fora da arquitetura, buscando referências à pintura, ao cinema, à fotografia?
O mundo são muitas coisas, não é? Gosto desta frase, o mundo são muitas coisas. Primeiro, eu acho que há uma resposta fácil, que é, permite-me ser menos literal, se calhar. Eu gosto muito de arquitetura e gosto muito de projetos, mas há um grande perigo no referenciamento direto, ou seja, de tu teres uma proximidade muito grande, de te apaixonares por aquilo que estás a estudar ou a referenciar e depois ser difícil de te afastares. Enquanto que se tu partires de pressupostos que são não mais distantes, mas que não são tão literais à disciplina, se calhar ao fim vais chegar às mesmas soluções, mas o processo interior é um bocadinho diferente. Também podes tentar perceber o que é que estava a mover esses arquitetos na altura, quais é que eram as ambições, porque não é sempre só mecanismos formais. Existe claramente um programa a responder, existem essas coisas todas, mas tenho para mim que a arquitetura é uma coisa que vai muito além disso. Tudo acaba por ser um pretexto para fazer uma narrativa depois.
Mas apesar de toda esta tua narrativa, escolhes dar o nome aos teus projetos como a sua própria função. Portanto, se trata de um espaço de refeição para comer. Se trata de um espaço para dormir.
Uhum.
Encontramos aqui a ironia e a subversão no teu trabalho? São matérias da tua arquitetura?
Tem a ver com isso. Também tem a ver com outras coisas. Também me interessa muito esta ideia de uma abstração muito grande depois das coisas. Ou seja, de que temos algo que tem um significado para ti que é muito denso, que tu depois consigas abstrair-te ao ponto de verbalizar apenas num ato. Daí eu ter escolhido isso. Claro que também não vou mentir, está relacionado com uma obra do Richard Serra, que são uma lista de verbos de manipulação da matéria, ou seja, a forma como ele entendeu que poderia manipular a matéria, e essa lista que ele cria tem um impacto muito grande porque aquela repetição de vários verbos depois fala sobre um processo maior. Embora os projetos acabem por ser sobre muitas coisas, eu acho interessante esta ideia de primeiro não os descrever pelo cliente ou pela sua localização ou por alguma coisa, mas por um verbo que está indexado àquilo que na realidade tu podes lá fazer. É, mas é como tu dizes, é uma subversão, porque eu não estou interessado na realidade, na função das coisas.
Nós temos por imaginário comum de uma casa a representação da sobreposição de um telhado vermelho sobre um volume branco.
Uhum.
E há um projeto teu em que colocas isso em questão. A minha pergunta é, serão as casas da nossa memória coletiva casas desenhadas por arquitetos?
Não, arquitetos tenham telhados vermelhos sobre volume brancos, mas esse projeto que estás a falar tem a ver com questões de ordem de representação mental. O Saussure definia que havia o signo e o significado. Um é a definição da coisa em si, como nós a encontramos, por exemplo, no dicionário. Se formos ler a definição de uma árvore, está escrito elemento, estalo, não sei, vertical ou não, com tronco, com folhas, varia ou não, segundo as estações. Essa definição é uma constante. Mas se eu te disser, pensa numa árvore, o pensamento que vais ter de uma árvore não é necessariamente o mesmo que eu vou ter, não é? Agora, existe uma imagem, é uma representação de uma árvore. Nesse projeto em questão, havia uma coisa interessante, que era uma pequena zona industrial que tem uma rua com algum movimento e que está completamente de frente para uma zona residencial onde, por acaso, todas as casas são casas sem ambição arquitetónica, são casas sem arquiteto. São volumes brancos com telhados vermelhos. Devido à proximidade, achei interessante essa ideia de como é que tu podes te inserir. E era um programa muito humilde, é basicamente uma cobertura com um pequeno espaço fechado. Mas essa questão programática não fazia com que eu achasse que não pudesse ter uma história que fosse um bocadinho mais densa. Ainda por cima, há um grande vazio lateral em frente ao edifício, eu achava que deveria haver uma promessa dessa diferenciação e daí achar que se invertesse o padrão cromático, se metesse o vermelho por baixo e o branco em cima, inconscientemente, mesmo alguém que não saiba dessa história, tem um impacto muito direto corporal, de essa rejeição diz-te claramente que aquilo é diferente das casas. Mas pela escala também o seria, mas eu achei que precisava desse jump ainda, precisava dizer mais qualquer coisa. E é simples quanto isso, é só inverteres. Mas não tenho problema que as pessoas não percebam isso, não é necessariamente um problema para mim. Às vezes as histórias podem ser escritas só para mim, ou estas narrativas, essas ideias podem surgir só para mim. São só maneiras de eu tomar decisões, porque depois torna-se tudo muito arbitrário. São formas que eu tenho de me garantir a mim próprio que não é tudo possível. Ou seja, que não estou a enfrentar todas as possibilidades ou não tenho em mãos qualquer outra coisa. Tenho uma maneira que me indica que há soluções que estão mais corretas do que as outras.
E uma arquitetura tem de parecer aquilo que é?
Não, olha, acho que não tem necessariamente de ser aquilo que é. Poderíamos agora passar aqui o resto do nosso dia a falar sobre objetos que foram variando, por exemplo, de função e que mantiveram exatamente o seu programa. Há um grande potencial, por exemplo, nessas estruturas, ou de tu de repente não queres de todo indicar qual é que é o programa que está por trás daquele objeto. A verdade é que nós, enquanto visitantes ou deambuladores das cidades e das aldeias e do mundo, muitas vezes só tens acesso à perspectiva exterior, às fachadas das coisas, e às vezes não adivinhas o que está por trás. Às vezes pode ser nada, às vezes pode ser uma fachada e por dentro, por trás não estar nada. Um cenário num teatro, por exemplo. Mas aquela fachada indica-te, quer-te contar alguma coisa, quer-te dar a promessa que por trás se envolve uma espécie de mundo interior, uma representação. Ou havia uma imagem muito bonita dos primeiros filmes, westerns, dos cowboys, não é? Em que aquilo eram só painéis sustentados com aquelas fachadas, mas ainda assim aquilo criava aquela rua. Ou, dando um exemplo que talvez conecte um bocadinho com isto que estamos a falar agora, o Estrada Nova, do português, não é? Que acaba por convidar aqueles arquitetos todos, em cada um faz uma fachada, porque não há nada por trás. Isto é um bocadinho extremo, máximo, não é? Mas não sei se é uma resposta correta. Eu simplesmente não me interessa muito essa ideia de que uma casa tem que parecer uma casa, ou que uma igreja tem que parecer uma igreja. Pode parecer, mas pode também não parecer. Isso também é interessante. Eu gosto dessa ideia da ambiguidade também. Acho que é algo interessante. Imagina que tens uma carreira em que fazes as coisas sempre muito literais e depois, a dada altura, subvertes. Pois ninguém acha. A história do Pedro, se estiveres sempre a falar a verdade, ninguém acha que vais mentir. Ou se estiveres sempre a mentir, se calhar ninguém acha que vais falar a verdade. Se calhar depois falas uma vez, mas depois ninguém acha que seja. É interessante essa ideia de que nada tem que ser muito certo. Nunca deves estar muito seguro de que uma coisa é uma coisa. Isso permite também pensar sobre as coisas e pô-las sempre em questão.
Eu percebo no teu discurso que não há qualquer pudor à representação.
Não, porque haveria tantas possibilidades, há um potencial tão grande nessa, às vezes, na fricção entre as coisas, ou de pequenos espaços que ficam entre as coisas. Falo de ideias, neste caso, não necessariamente uma coisa física, mas às vezes existem intervalos entre as coisas. Não tem que ser nem branco nem preto, às vezes ali no cinzento pode existir um potencial maior.
Aliás, a plasticidade das tuas maquetes e das tuas colagens acabam por ser realistas na medida em que toda a expressividade gráfica que usas nestes elementos vertem também para a arquitetura construída. Então, em arquitetura, menos não é mais?
É uma frase que começamos a ouvir quando começamos a estudar e que acaba por ser um bocadinho um karma, eu acho. Esta ideia de que a redução, tens que criar uma abstração ou tem que ser tudo ali no mínimo, como espremer a laranja e ficar só com aquelas gotas certas do sumo. Eu não estou muito interessado nessas ideias de menos é mais. Tem que ser a quantidade certa. E isso é que é o difícil, é tu entenderes a quantidade certa. Mas eu acho que privaste de tudo acaba sempre por ser um desperdício. É uma oportunidade. Estar vivo, fazer arquitetura, escolher ter um projeto, um cliente, porque é que tens que dizer, ah, este projeto é só sobre não sei o quê? Eu pelo menos não acho que tenha que ser assim. Eu acho que um projeto pode ser sobre muitas coisas. Vou dizer menos, para mim não é necessariamente mais.
Já antes do menos ser mais, já o ordenamento era crime.
É engraçado que o livro do Loos se chama Ornamento é Crime, mas depois quando visitas a obra dele, eu não concordo necessariamente. Eu acho que o Loos é um dos meus arquitetos favoritos por isso, porque também tu podes ir por camadas e vais descobrindo e chegas e de repente tens uma casa onde de repente tens dois ou três elementos de pedra numa fachada completamente abstrata e branca e aquilo tem um impacto sobre ti. É essas questões que acabam por ser mais profundas, não é? Não sei de porque é que tens de reduzir, ornamento é crime, essas coisas. Não sei, não. Mas tem que ser a quantidade certa e tens que perceber o que é que queres. Uma vez também tinha uma conversa com um amigo e lamentava-lhe porque o projeto que estava a desenvolver era muito, 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 muito pequeno. E não tinha muito espaço para estabelecer uma narrativa, quase para criar alguma coisa, porque era uma coisa mínima. E ele dizia que não é sobre o tamanho do projeto, é sobre a quantidade de amor que tu investes nele, ou a quantidade de dedicação que lhe conferes. E a verdade é um bocadinho essa. Seguramente deve haver mais arquitetura em alguns quartos de banho do que em museus inteiros. Ou seja, tem a ver com a intensidade, com o que é que lá consegues meter, com o que é que lá queres, ou o que é que estás disposto a meter, quais é que são os riscos que estás disposto a correr também, o que é que queres contar. Não é? Podes entrar num pequeno espaço e aquilo ter uma intensidade muito grande. Depois, a materialização disto pode ser às vezes mínima. Às vezes pode só ser pintar um teto de azul. Se aquilo for a condensação de um aglomerado de intenções que te leva a decidir que ao fim aquilo é sobre pintar aquele teto de azul, percebes? Se calhar a repercussão é mínima, ou seja, a fisicidade do ato é mínima. Não significa que aquilo não seja uma panóplia de esforço e de concentração de outras coisas. O impacto pode ser mínimo. Eu acho que o Mies, quando faz as coisas dele, às vezes podes dizer que são duas paredes, mas aquilo, eu acho que aquilo é sobre muitas coisas. A coluna do Mies é a história da arquitetura formada numa coluna. O Mies começa a fazer as colunas dele, há meias dóricas e não sei quanto, e depois quando acaba aquilo é, são quatro cantoneiras ali ligadas, com o cromo à volta, é preciso poderes fazer todas as colunas para depois fazeres uma coluna que quase não existe.
Percebe-se, evidentemente, esta tua sempre busca e referenciação. Como é que vai crescendo este teu banco de referências?
Primeiro, o banco de referências serve um bocadinho como um mecanismo. Quanto mais informação eu tiver ao meu dispor, mais preparado posso estar. A informação em demasia às vezes também pode cegar ou pode condicionar. Eu gosto de acreditar que quanto mais eu puder observar, quanto melhor eu souber sobre algumas coisas, mais preparado estou também para depois as pôr em causa, para depois as subverter, como estávamos aqui a falar, para as rejeitar. Um banco é um bom nome também. Este banco de referências vai crescendo um bocadinho de maneira natural, em conversas com pessoas, em visitas, em encontrar um livro, descobrir alguma coisa, ver uma conferência de alguém que fala sobre alguém que eu não conhecia. Mas é um processo um bocadinho exponencial. Ou seja, tu abres um livro, vamos falar de um caso direto, uma monografia. Abres uma monografia e depois essa monografia envia-te para 50 sítios diferentes. E eu acho isso muito interessante. E depois tu vais triando, às vezes por tempo, nem espaço físico para comprar todos os livros, ou para ver todas as coisas, mas vais-te interessando e depois às vezes rejeitas, dizes, ah, afinal não era bem isto. E deixas, abandonas esse caminho. Depois há outras coisas que te abrem mundos que não terminam. há artistas que tu conheces o primeiro e depois aquilo abre-te uma porta a toda uma sequência e é infindável. É sempre, percebes, essa ideia do espanto de tu encontrares alguém. Ah, eu não estou à procura de ter uma biblioteca com um fim, que aquilo esteja delimitado e que para um arquiteto entrar ou um artista entrar tem que sair outro. Não é, lá está, eu não estou interessado nessa redução das coisas. Se eu puder albergar o máximo de coisas que eu gosto, tanto melhor.
Tu referenciaste em artistas e em arte, mas acho que se calhar também o contrário pode acontecer. Por exemplo, na obra da Casa do Alentejo, usas os volumes esculpidos, as silhuetas de chaminés, as paredes caiadas de branco, fazes também referência ao trabalho de Robert Greenman, ou digamos que usou o branco como mestre manipulador do espaço e falamos de algo que é 2D, que é uma tela. Mas minha questão é, não serão também os artistas influenciados pelo seu mundo inconsciente da arquitetura?
Sim, eu acho que é um bocadinho óbvio também o porquê de haver artistas mais clichês que outros para os arquitetos, não é? Ou seja, há artistas que claramente estão interessados em arquitetura e eu não sei se o Robert Ryman está necessariamente interessado em arquitetura como disciplina, mas existe um claro interesse em espaço. Nem que seja o espaço que ele gera entre aquelas sobreposições é um espaço, não é um espaço habitável, mas é um espaço onde residem coisas, projetam uma sombra. A arquitetura também é um bocadinho isso. O trabalho do Ryman nesse projeto tem muito a ver com essas questões de o que é que significa usar uma ideia de material e de como aquelas coisas se estão sobrepondo e o que é que tu vês, o que é que tu não vês, ou aquela ideia de unveil, qualquer coisa, tu imaginas também o que é que está por baixo. Também é algo que se calhar se liga um bocadinho à nossa conversa até agora, esta ideia de tu poderes deixar esse mundo à imaginação de quem está a observar, como é que será por baixo. Está escrito alguma coisa? Tem alguma coisa de verdade? O trabalho do Ryman é muito importante para mim, eu gosto, é um artista que o seu percurso, eu acho que existe sobretudo ali um potencial não literal arquitetónico, mas que me interessa muito, sobretudo naquela questão da expressão, naquele edifício tem muito a ver com isso, com aquelas silhuetas, a casa tem um pequeno detalhe que é o primeiro piso é demarcado 2,5 cm, ou seja, há uma pequena sombra que é projetada na parte inferior da casa e que agarra, empurra a casa um bocadinho contra o chão. São mecanismos, ou seja, que projetar uma sombra de 2,5 cm, a repercussão material daquilo não é nenhuma. Se me perguntares sobre um custo económico, aquilo não vai ter praticamente diferença nenhuma. Mas o impacto que aquela sombra vai ter no volume é fundamental. E eu acho que o trabalho do Ryman tem muito a ver com isto, com esta ideia de o esforço que tu tens que empregar em algo para que essa coisa tenha outro tipo de impacto. Lá está, como falávamos há bocadinho, pode ser com gestos mínimos, mas eu tenho a certeza que o Ryman pensava imenso sobre aquelas coisas. As sombras eram projetadas em sítios certos para condicionar a tua percepção, aquilo atingia um certo equilíbrio.
A arquitetura é algo tão concreto, mas sinto que não conseguimos falar concretamente sobre arquitetura. Sinto que são sempre conversas assim, sonhadoras. Será que nós vivemos bem neste navegar e encontrar a profundidade e as narrativas em conversas sonhadoras? É assim que se fala a arquitetura?
Construção é concreta, a materialidade das coisas, a fisicidade das coisas, isso é concreto. A arquitetura não. Uma das erróneas concepções que existem é a confusão entre construção e arquitetura. Quando eu fui estudante, diziam não há arquitetura sem construção. Um desenho, um texto, uma maquete podem ser mais arquitetura do que uma obra construída. Eu acho que existe algo que diferencia arquitetura e construção. E se eu disser isto de uma maneira um bocadinho polémica, eu acho que há muita construção e muito pouca arquitetura. Mas, sim, a construção é muito concreta. São problemas construtivos. Tu podes, enquanto arquiteto, usar a construção a teu favor para criar arquitetura. A construção estar ao serviço da narrativa, de ser um meio de tu conseguires depois ter um impacto físico das tuas ideias. Neste caso, voltando um bocadinho para já, por exemplo, criar um pequeno desfasamento de 2,5 cm que projeta uma sombra. É feito de uma maneira construtiva. Isso sim é concreto. A ideia em si de projetar a sombra não é concreta. Eu acho que isso é a grande beleza da nossa profissão. Tem a ver com outro tipo de quereres também, tem a ver com tu trazeres uma intensidade e uma energia, vamos chamar assim, não sei. Trazeres qualquer coisa que não tem necessariamente a ver só com aquele erguer das paredes, com a construção por si mesmo. Claro que depois a construção é fundamental. E tu podes ter muitas ideias e ter muitas ambições e depois não as conseguiste materializar porque não dominaste de maneira correta os mecanismos formais, não conseguiste construir aquele espaço de uma maneira a que as tuas ideias tenham uma repercussão física. Eu acho que isso é qualquer coisa que também vais aprendendo com a experiência. Há coisas que nem sempre vão funcionar. Tu podes te preparar o máximo que quiseres, podes fazer muitas maquetes, podes fazer muitos desenhos, tentar colagens, rendas, podes fazer isso tudo, mas há coisas que têm um impacto que só no um para um é que vais conseguir mesmo perceber. Há detalhes que vão ser falhados, mas falhar não tem problema também. O erro é um mecanismo de evolução, de aprendizagem. Falhar faz parte. Agora, se puderes falhar sem que entre água dentro da casa do cliente, acho que é melhor, porque ele vai ficar menos insatisfeito. Eu lembro-me uma vez de ler o Souto Moura dizer: arquitetura é não chover na cama. Também acho interessante, porque eu acho que a obra do Souto Moura não tem nada a ver com essas coisas, mas eu gosto muito que ele diga isso, porque eu acho que a maneira como ele se expressa e tudo o que ele diz não é necessariamente aquilo que ele está interessado. Uma pessoa que lê o Borges e que diz que gosta muito do Borges porque mete as vírgulas nos sítios certos, que as vírgulas são como as alhetas, essas coisas todas, não é de uma pessoa que está só interessada em que a arquitetura não seja chover na cama. Acho que é só uma maneira de ele se defender. Tá, não chove na cama, tens um telhado, umas janelas, está quente, funciona. Eu acho que depois isso não é bem arquitetura. E eu acho que ele também não acha.
Concordo eu 100% contigo.
Ah, fantástico.
Perguntas flash, estamos prontos?
Vamos tentar.
Um livro.
O Inquérito Filosófico ao Sublime e ao Belo, do Edmund Burke.
Um lugar.
Vou dizer a montanha. Ou o mar, um dos dois. Vou deixar o teu critério.
O mundo são muitas coisas.
Fantástico.
Um arquiteto.
Se eu quisesse ir no clichê mais básico, e os clichês são clichês porque funcionam, diria o Siza, que é fundamental para mim. Mas não vou dizer, fica só entre nós. Vou-te dizer o Leverentz, pela capacidade de trazer ideias do sublime à arquitetura. E depois vou-te dizer o Adolf Loos, por questões de beleza. São dois campos que me interessam muito na estética, então.
Eu já tinha visto aí atrás de ti o livro, a monografia do Leverent, já agora.
Ah, este é o último, sim, é este, da obra e vida, da exposição que está agora a decorrer em Estocolmo. Mas existem vários. A minha tese foi sobre o Leverent, sim, então depois ficou sempre um bocadinho aquele bichinho. Mas é uma relação de amor-ódio, vai e vai, percebes? O Leverent sem isso. A dimensão corporal daquilo é tão física, aquilo é tão impactante, que depois é daqueles arquitetos que tens de te afastar, porque é muito difícil não te aproximares demasiado. Enquanto estudante era muito interessante para mim aquela coisa da materialidade, um tijolo acima do outro, não partir uma junta. Hoje em dia não estou muito interessado nessas questões da materialidade dessa maneira, mas que continuo a ser um arquiteto com um peso, uma repercussão em mim muito, muito, muito grande. Mas sim, mas se tivesse de escolher um, ou o Loos ou o Leverent, para não dizer o Siza, porque toda a gente diz o Siza, mas eu diria também, se fosse de coração eu diria o Siza, pela proximidade, mas não prefiro não fazer.
Um projeto teu?
Um projeto meu? O próximo. O que ainda não sei, essa possibilidade, amanhã ser melhor do que hoje.
Olha, se querias ser diferente dos outros, esse é um projeto que toda a gente diz, o próximo.
É sério? Ah, então não vamos dizer o próximo. Vamos dizer... Vou dizer o último projeto. Pode ser que seja mais madura então e que saia melhor.
Um projeto de outro arquiteto.
Ai, um projeto de outro arquiteto. Vou dizer a Casa Beiros, do Siza, mas também vou dizer o Delano, do Leverent e do Aspen, o cemitério.
Ser ou parecer?
Ser, mas parecer.
Menos ou mais?
Mais, sempre mais.
Visível ou visual?
Visual.
Signo ou significado?
Vou dizer significado.
Obrigada, Rui Filipe Pinto, pela tua vontade de conhecer o mundo e por, com isso, nos fazer querer saber também mais sobre ele. Obrigada.
Obrigado eu. Foi um prazer.
Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana.